Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 993. Hoje vou resumir e analisar o livro Superação Seja Forte e Resiliente para Vencer as Dificuldades, de Augusto Cury. É um livro breve de desenvolvimento pessoal integrado à série Gestão da Emoção para a Qualidade de Vida, dirigida a leitores que enfrentam frustrações, perdas, conflitos ou desânimo diante de metas interrompidas. A obra propõe uma reflexão sobre a maneira de responder aos acontecimentos adversos. Seu foco não é eliminar a dor, nem prometer controle absoluto sobre a vida, mas desenvolver recursos internos para atravessar períodos difíceis com maior consciência emocional. Cury apresenta a força como uma postura compatível com a vulnerabilidade de reconhecer limites, sentimentos e falhas, sem transformar essas experiências em paralisia. A resiliência, por sua vez, aparece como capacidade de aprender com quedas e reorganizar escolhas. Em linguagem acessível e concisa, o livro também associa superação à autocrítica, ao diálogo saudável e à responsabilidade pelas próprias reações. Trata-se, portanto, de uma leitura introdutória, prática e reflexiva sobre gestão emocional aplicada aos desafios cotidianos. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, força emocional não significa negar a própria vulnerabilidade. Um ponto central da obra é a revisão da ideia de que ser forte equivale a não sofrer, não hesitar ou sustentar uma aparência permanente de controle, para Augusto Cury. A força emocional começa quando a pessoa admite que foi afetada por uma dificuldade, mas evita fazer dessa dor a definição total de quem é ou do que poderá fazer adiante. Essa distinção importa porque a negação do sofrimento pode ampliar a tensão interna e dificultar a busca por ajuda, revisão de planos ou elaboração de perdas. Reconhecer vulnerabilidades não é capitular diante delas, é obter uma percepção mais realista da situação e das próprias necessidades. O livro desloca a superação do campo do heroísmo para o campo da consciência. Em vez de exigir reações grandiosas, propõe que o leitor se veja como um ser humano limitado, sujeito a erros e pressões. Essa postura reduz a cobrança por perfeição e torna possível agir com mais lucidez. A força, nesse enquadramento, consiste em preservar a capacidade de escolha diante de circunstâncias dolorosas. Ela se manifesta em atitudes como interromper impulsos destrutivos, reconsiderar interpretações precipitadas e manter compromissos possíveis com o próprio bem-estar. Assim, a vulnerabilidade deixa de ser sinal automático de fraqueza e passa a ser um dado que precisa ser compreendido e administrado. Em segundo lugar, resiliência como aprendizado ativo após quedas e frustrações. A resiliência é apresentada como uma competência de transformação, não como imunidade emocional. O leitor não é convidado a ignorar perdas, fracassos ou rejeições, mas a examinar o que essas experiências revelam sobre expectativas, escolhas, limites e possibilidades de mudança. A imagem de cair de forma inteligente resume essa proposta: a queda pode produzir aprendizado quando não é acompanhada por autodestruição, culpa permanente ou desistência automática. Essa abordagem evita uma compreensão simplista, segundo a qual todo sofrimento traz por si só crescimento. A dor só pode ser convertida em experiência útil quando há reflexão e algum movimento de reorganização, na prática. Isso implica diferenciar aquilo que não pode ser mudado do que ainda permite ação, identificar respostas emocionais que pioram o problema e procurar alternativas viáveis para o próximo passo. O livro valoriza uma resiliência gradual construída por ajustes repetidos e não por uma suposta capacidade excepcional de suportar tudo. Há também uma consequência ética nessa visão: pessoas resilientes não precisam demonstrar invulnerabilidade para merecer respeito. Elas podem reconhecer o impacto dos acontecimentos e ainda assim recusar que um episódio adverso determine integralmente seu futuro. O conceito serve, portanto, para tratar reveses como fontes de autoconhecimento e revisão, sem romantizar o sofrimento. Em terceiro lugar, o diálogo consigo mesmo como instrumento de gestão das reações, entre os recursos associados à superação. O livro destaca a importância de conversar consigo mesmo e analisar as próprias ações diante dos acontecimentos. Esse diálogo interno funciona como uma pausa entre o estímulo e a resposta, em vez de reagir imediatamente a uma crítica, uma derrota ou uma contrariedade. A pessoa procura observar o que sentiu, como interpretou a situação e quais consequências sua reação pode gerar. O objetivo não é produzir pensamentos sempre positivos, mas tornar o funcionamento emocional menos automático. Uma leitura hostil de um evento, por exemplo, pode intensificar ansiedade, raiva ou sensação de incapacidade. Examiná-la cria espaço para interpretações mais proporcionais e para decisões menos impulsivas. A proposta se conecta à gestão da emoção porque reconhece que experiências externas não são vividas de modo neutro. Elas são filtradas por memórias, medos, expectativas e hábitos de pensamento, ao desenvolver autocrítica sem crueldade. O leitor pode perceber quando está atribuindo toda a responsabilidade aos outros, antecipando catástrofes ou ignorando sua parcela de escolha. Esse exercício não substitui apoio profissional em sofrimentos persistentes ou intensos, mas oferece uma prática de autorreflexão coerente com o escopo breve da obra. Sua utilidade está em fortalecer a responsabilidade pelas respostas pessoais, sem supor que todos os problemas dependem exclusivamente de atitude individual. Em quarto lugar, humildade e reconhecimento de falhas nas relações interpessoais, a obra relaciona a superação emocional à qualidade dos diálogos com outras pessoas. Para Cury, a disposição para conversar de modo saudável exige abandonar tanto o heroísmo quanto o excesso de argumentação. O heroísmo, nesse contexto, é a necessidade de parecer sempre forte, correto ou autossuficiente. O excesso de argumentação é a tentativa de vencer a interação pela imposição de razões, sem escuta efetiva. Ambos podem transformar conflitos comuns em disputas de orgulho e afastar pessoas justamente quando o apoio mútuo seria mais necessário. A alternativa proposta é uma postura mais humana e consciente das próprias limitações. Reconhecer falhas não significa aceitar acusações injustas nem abdicar de limites, mas admitir que nenhuma relação se sustenta apenas pela exaltação dos próprios acertos. Essa nuance é relevante porque dificuldades emocionais frequentemente se agravam em ambientes marcados por defensividade, isolamento e incapacidade de pedir desculpas ou ajuda. Um diálogo mais equilibrado permite esclarecer mal-entendidos, rever comportamentos e reduzir a necessidade de provar valor a todo momento. O tema amplia o alcance do livro Superar Adversidades, não é somente uma tarefa solitária de resistência interna. Também depende da forma como se constrói convivência, se recebe críticas e se são necessidades. A resiliência parece assim ligada à flexibilidade relacional e à coragem de trocar a imagem de perfeição por comunicação mais honesta. Por último, transformar acontecimentos cotidianos em oportunidades de revisão. O livro dirige sua atenção às dificuldades ordinárias, como contratempos, frustrações e períodos de desmotivação, propondo que cada acontecimento possa ser examinado como oportunidade criativa de superação. A expressão não implica que situações adversas sejam desejáveis ou que devam ser celebradas. Seu sentido é prático quando algo interrompe expectativas, o leitor pode investigar que tipo de ajuste a realidade está exigindo. Talvez seja necessário mudar uma estratégia, aceitar um limite temporário, reconstruir uma meta ou rever a maneira de lidar com conflitos. Essa orientação distingue o livro de discursos que reduzem superação a persistências cegas. Persistir tem valor quando existe direção e possibilidade concreta de ação. Em outras circunstâncias, a resposta mais madura pode ser recalcular rotas ou abandonar um padrão prejudicial. Ao incentivar a revisão de atitudes, Cury associa melhoria de vida a escolhas pequenas e continuadas, não a transformações instantâneas. A concisão da obra favorece seu uso como ponto de partida para uma autoavaliação qual evento recente ainda produz sofrimento. Qual interpretação alimenta esse sofrimento? E que resposta mais consciente seria possível agora? O resultado esperado não é uma existência sem problemas, mas maior capacidade de lidar com eles sem perder a percepção de recursos internos, responsabilidades e alternativas. Em conclusão, superação seja forte e resiliente para vencer as dificuldades é indicado sobretudo a quem procura uma leitura curta e acessível para refletir sobre reveses cotidianos, desmotivação, conflitos e respostas emocionais pouco produtivas. Também pode interessar a leitores que já conhecem a linguagem de Augusto Cury e desejam uma introdução aos temas de gestão da emoção, autocrítica e resiliência. Meaningful. Seu benefício prático está em oferecer um vocabulário simples para distinguir dor de rendição, vulnerabilidade de incapacidade e persistência de teimosia, ao propor auto-observação. Reconhecimento de falhas e diálogo mais humano, o livro convida o leitor a identificar pontos em que pode recuperar a margem de escolha diante das adversidades. Intelectualmente, sua contribuição é menos a de uma teoria extensa e mais a de uma síntese reflexiva sobre hábitos emocionais e relacionais. Por ter poucas páginas, não substitui abordagens clínicas, estudos aprofundados sobre saúde mental ou intervenções necessárias em situações de sofrimento grave. Seu diferencial dentro da literatura de autoajuda é evitar associar força a endurecimento total. A obra enfatiza que resiliência inclui admitir limites, aprender após as quedas e construir relações menos ofensivas. Essa combinação de gestão interna e diálogo interpessoal torna a proposta mais ampla do que um simples apelo à motivação. É uma escolha adequada para quem busca um primeiro impulso de reflexão e práticas de autoanálise, sem esperar um manual técnico ou uma investigação detalhada. Se você quiser apoiar Augusto Cury, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!